Muito obrigada, agradeço, senador, a Vossa Excelência, que dirige os trabalhos nesse momento. E, mais uma vez, já o fiz numa questão de ordem, senhor presidente, antes de que eu possa iniciar o assunto que me traz à tribuna no dia de hoje, é dizer que, infelizmente, por conta do atraso, senador Mozarildo, das empresas, e aí nós sofremos os mesmos atrasos, Vossa Excelência que vem de Roraima, eu que venho do Amazonas, porque, no geral, os voos que vêm para Brasília vêm de Roraima e passam pelo Amazonas. Infelizmente, eu perdi as duas votações no dia de hoje, pelo fato puro e simples de atraso da companhia aérea. E lamento aqui não ter votado nessas duas matérias importantes que tratam de TV a cabo, que tratam a medida provisória, proposta de emenda constitucional votada em primeiro turno, mudando o rito da tramitação das medidas provisórias, mas enfim, o segundo turno será votado no dia de amanhã. E eu estive hoje na cidade de Manaus participando de dois importantes eventos, senhor presidente. Dois eventos muito importantes, senador Ciro Miranda. O primeiro diz respeito à abertura do terceiro encontro dos trabalhadores da agricultura familiar do estado do Amazonas. Um encontro que contou com aproximadamente 800 agricultores e agricultoras de todo o interior do estado do Amazonas. Um encontro organizado pela Secretaria de Produção Rural, pelo IDAM, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do estado do Amazonas, e que contou com a participação do vice-governador José Melo, tendo em vista que o governador Omar Aziz não se encontrava no estado do Amazonas. Então, daqui da tribuna, cumprimento todos os parceiros desse encontro, que não apenas fazem parte do governo do estado: secretário de Estado de Produção Rural, Heron Bezerra, presidente do IDAM, doutor Visoli, mas todos aqueles que se envolveram efetivamente na realização desse encontro e que têm contribuído muito para a organização dos trabalhadores rurais do estado do Amazonas. Aqui me refiro ao Banco da Amazônia, ao INCRA, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Banco do Brasil, enfim, à Confederação da Agricultura dos Trabalhadores, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, assim como a Confederação da Agricultura, a Federação da Agricultura do Amazonas, a OCB, enfim, entidades que se envolvem muito e se dedicam muito na organização dos trabalhadores do campo do meu estado, que não são como os gaúchos, senador Paim, que têm um grau de organização muito maior, mais sólida, mais consolidada do que os agricultores do estado do Amazonas. Mas isso é natural, faz parte da nossa cultura. E o grande desafio é como desenvolver a agricultura, que no Amazonas é eminentemente familiar. Tudo que se para grande parte da produção do Amazonas vem da agricultura familiar. Como desenvolver essa agricultura, como melhorar a produtividade, preservando o meio ambiente. Esse é o grande objetivo. Eu acho que esse não é o desafio do Amazonas, esse é o desafio do Brasil, esse é o desafio do governo brasileiro. Portanto, nós estamos muito focados no sentido de buscar recursos, principalmente dos fundos de preservação ambiental, para esse segmento, para o segmento da produção do campo da agricultura familiar. E o outro fato foi que o deputado estadual Wilson Lisboa, do meu partido, assumiu no dia de hoje. Deputado João Moraes, que visita o Senado, deputado de nosso partido, PCdoB, assumiu hoje a sua cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, fica aqui o meus cumprimentos, não somente ao deputado Wilson Lisboa, mas a todos os que foram candidatos pelo PCdoB nas últimas eleições a deputado estadual e fizeram com que essa vaga pudesse estar sendo ocupada pelo PCdoB no dia de hoje na Assembleia Legislativa. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o que me traz a essa tribuna é exatamente o assunto que eu tenho certeza absoluta deve ter dominado o plenário dessa tribuna, senador Davi. Eu me refiro aqui ao fato da presidenta Dilma, na noite da última segunda-feira, ter sancionado a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois de promover 32 vetos. E dentre os vetos, assinalados pela presidente Dilma, no geral, todos eles orientados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda, eu quero aqui destacar um veto que foi objeto, inclusive, do discurso do senador que me antecedeu nessa tribuna, que foi o veto relativo à determinação, ao artigo que determinava que, na lei orçamentária para o ano de 2012, seria observado e garantido um ganho real aos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. Essa foi uma proposta apresentada por Sua Excelência, que aqui está, senador Paulo Paim, garantindo um ganho real, o ganho que nós já conquistamos para o salário mínimo também para aposentados, aposentadas e pensionistas do Brasil inteiro. E eu quero ir numa linha diferente da que foi o senador que me antecedeu, porque eu penso que existem algumas críticas que têm como objetivo somente atingir o governo e não procurar corrigir a situação. Então, primeiro, eu quero deixar claro o seguinte: o veto da presidente Dilma, eu tenho certeza, convicção absoluta, não significa dizer, senador Ciro, não significa dizer que os aposentados, os pensionistas do Brasil não terão ganho real a partir do orçamento de 2012. Não significa. Porque a lei de diretrizes orçamentárias, ela apenas dirige. E não tem nada que proíba, absolutamente nada, não tem nenhum dispositivo legal desse país que proíba que a presidenta Dilma e que o próprio Congresso Nacional, lá adiante, na discussão e votação da lei orçamentária para o ano de 2012, não garanta esse direito para aqueles que ajudaram muito a construir o Brasil de hoje. Aliás, ajudaram muito, não. Muitos ainda ajudam, porque não são poucos, não são poucas as aposentadas, os aposentados do Brasil inteiro que, depois da aposentadoria, se obrigam a voltar ao mercado de trabalho como forma de complementação da renda. Então, primeiro eu quero dizer isso, que não significa dizer que esse direito foi subtraído dos trabalhadores de jeito nenhum. Eu quero crer que o veto, como disse há pouco o senador Paim, tenha sido por questões técnicas, e somente por isso. E é por essa razão, senador Paim, que eu estou aqui com uma carta que será protocolada amanhã cedo à presidente Dilma, dirigida à presidente Dilma. E eu vou ler a carta na sua íntegra, onde eu apelo a ela a continuidade nas negociações e a garantia de que os aposentados continuarão a ter, porque já tiveram este ano, um ganho real, ou seja, um ganho acima daquilo que for apenas uma correção das perdas em decorrência da inflação. E digo isso mesmo diante de um momento em que o mundo inteiro discute a crise econômica. Aliás, o mundo inteiro discute a crise econômica, o Brasil discute a crise econômica, e não são apenas os economistas, não é apenas o Ministério da Fazenda, o Ministério do Orçamento, mas o Parlamento brasileiro discute a crise. Há alguns dias, na Câmara de Deputados, aconteceu uma comissão geral no plenário que debateu por um dia inteiro a crise econômica internacional. Nós iniciamos essa crise lá no ano de 2008. O Brasil tem superado com mais agilidade, mas agora vem novamente, exatamente por conta de um descompasso ocorrido nos Estados Unidos e na União Europeia, o centro do capitalismo, dois maiores centros do capitalismo do mundo inteiro. Então, nesse exato momento, vamos ao debate da crise, qual a melhor forma para o Brasil sair da crise? E tem muitos economistas e aqueles que orientam a política macroeconômica do governo federal que diz o seguinte: a receita é fechar a torneira. Não foi essa receita que o presidente Lula adotou para que o Brasil saísse com maior facilidade da crise. Pelo contrário, o consumo foi incentivado, o crédito foi ampliado principalmente para os trabalhadores e para as famílias de mais baixa renda. E foi exatamente o dinamismo da economia interna do nosso país que fez com que nós, diferente de outros países do mundo, com que nós não amargássemos um momento tão prolongado de crise e não chegássemos à recessão. Pois bem, voltamos à crise, o que fazer? Será que o que fazer é dar continuidade àquela velha e antiga receita, senador Armando? Será que é dar continuidade àquela velha e antiga receita, o tripé da política macroeconômica brasileira baseado nos juros altos, no corte orçamentário, que é o superávit? Para fazer o superávit, promove-se um contingenciamento do orçamento, e dessa feita de 50 bilhões de reais, e o dólar baixo, ou seja, câmbio flutuante. Supervalorização do real com o dólar lá embaixo. É óbvio que essa política macroeconômica traz consequências para o Brasil, consequências sérias, consequências profundas. Então vamos colocar à mesa. O que que é um benefício para o trabalhador, um ganho para o trabalhador, que eu não vejo. Não vejo quando o Brasil coloca recursos para ampliar salários de aposentados, de pensionistas. Eu não vejo isso como um gasto, eu vejo isso como um investimento, porque é um direito, um recurso que volta à economia do Brasil, senador Lindenberg. É um recurso que dinamiza a economia brasileira, não é uma despesa. O governo paga e recebe de volta por tributo que todo brasileiro, toda brasileira, todo cidadão deste país paga tributo. Quando compra uma caixa de fósforo, está pagando tributo. Quando compra um litro de leite, está pagando tributo. Então, veja, eu vou conceder a parte à Vossa Excelência, mas antes de conceder a parte à Vossa Excelência, senador Lindenberg, o que eu quero dizer é que não pode o Brasil continuar nessa trilha, não pode continuar na trilha de desviar recursos públicos para favorecer a especulação. Não pode, nós não podemos continuar com isso, porque a política monetária praticada no Brasil, os danos, os malefícios dessa política vão para muito além do orçamento. Abre espaço para especulação no câmbio, nos títulos públicos, além de provocar a desindustrialização e a maior canalização mais vergonhosa de recursos públicos para o capital privado e para o capital especulativo. Senadores e senadoras, eu li um estudo um dia desses de um instituto muito respeitado internacionalmente que me chamou muito a atenção, porque a dívida pública brasileira não é uma dívida tão elevada. Ela não tem das maiores proporções do mundo, não, pelo contrário, ela está na média até um pouco abaixo. Ela não justifica o tamanho da dívida brasileira, que representa em torno de 59% do produto interno bruto, não justifica o volume dos gastos com os juros que o governo brasileiro promove.
39%.
Está aqui. Não, 39, Vossa Excelência diz, o estudo que eu fiz ainda coloca 59, senador Lindenberg. É uma pesquisa da MEI. Em 59, vejam, Vossas Excelências, nos números que nós debatemos com muito rigor na reunião da direção nacional do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, dia desse. Por isso, tomamos uma decisão firme. Há de ser mudada a política macroeconômica do Brasil, para o bem do Brasil, para o bem do nosso desenvolvimento, do nosso povo.